vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos! Hoje é o dia 21 de agosto de 2012 e este é o episódio número 23 do Orto Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o maior congresso de ortodontia do mundo, o SPO 2012, um evento mais aguardado da ortodontia aqui latino-americana. Vamos falar dicas, indicações de aulas interessantes e o que a ortodontia contemporânea está fazendo aí para animar todo esse evento. E ainda neste episódio, vamos falar de uma revisão sistemática de literatura que explora os fatores que interferem no tempo total do tratamento. E no bloco de dica clínica, vamos falar como confeccionar botões estéticos aí mesmo, no seu consultório. É tudo isso aí e muito mais no episódio de hoje.
News, novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
É, pessoal, tá chegando a hora, hein? De 27 a 29 de setembro de 2012, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para começar a comentar sobre esse grande evento, vamos lembrar lá no Orto 2010, né? Se não me engano, foram 2 anos atrás. Que loucura foi aquela no AMB. Quem teve lá viu filas intermináveis, salas explodindo. Então foi uma coisa bem traumática quem foi para aquele congresso. E conversando com o Dr. Flávio Cotrim Ferreira, né? É um dos organizadores desse evento, o Orto 2012. Ele estava me explicando lá que tinha aquele auditório central. E aquele auditório era para muitas pessoas, 1000 pessoas, e as outras salas eram menores, de modo que se aquela sala central, o auditório central, por algum motivo as pessoas começassem a não gostar do evento, da aula, e aí começasse a sair todo mundo, lotavam todas as salas. É plausível, é compreensível isso aí, para organizar um evento é uma coisa muito complicada. E esse ano mudaram tudo, então saiu de lá do AMB, agora está lá no Expo Center Norte. Então vai ser bastante mais espaçoso, imagino que seja bem mais confortável. Vamos falar aqui desses cursos de imersão, né? É, o Dr. Marco Jansson, doutor para quebrar, foi o primeiro curso aí que esgotou, digamos assim, concorrendo com a Birt Melsen, com Andrews. E o Marcos Jansson e o Jorge Fábio estouraram lá as suas vagas. O curso Finalização em Ortodontia, como fechar com chave de ouro. Quem foi para o Congresso da Boa assistiu uma aula lá do Marcos Jansson, viu que é uma aula legal, deve ter espalhado isso, foi uma aula boa. E aí aconteceu isso aí, foi o primeiro a estourar, aí, esgotar as entradas aí para assistir esse curso. Parabéns aí à dupla Marcos Jansson e Jorge Faber. Vamos ver aí esse curso, Finalização em Ortodontia, como fechar com chave de ouro. E aí não desmerece os outros não. Só tem fera nesses cursos. Quem se inscreveu aí em qualquer um deles vai sair satisfeito, sim. Tem esse curso do dia 27 de setembro com a doutora Birt Melsen, da Dinamarca. Gestão ortodôntica de pacientes adultos, possibilidades e limitações. Aí dispensa comentário, qualquer um que já leu algum artigo da Birt Melsen, qualquer um que já viu alguma coisa dela, alguma aula, sabe da qualidade do seu trabalho. É um curso concorridíssimo. O do Martin Epstein, dos Estados Unidos, da Universidade de Nova York, tive o prazer de já estar com ele, presente lá na Universidade de Nova York. É muito interessante também, passa coisas bastante interessantes. Lars Christensen, da Inglaterra, ortodontia em adultos, isso aí já vi em outros congressos também, excelente aula. E todos esses aqui têm muito boas aulas, né? A dupla Cabreira, né? Carlos Alberto Cabreira e Marisa de Castro Cabreira são também figuras já carimbadas aí em todos os grandes eventos e suas aulas sempre muito elogiadas. Espero um dia, quem sabe aí, ter aqui o professor Cabreira e a professora Marisa Cabreira também aqui com a gente, curso aqui da academia. Lawrence Andrews, esse aqui vale por tudo, vale pelo nome, vale até o crachá. Se tiver alguma coisa que marque que você foi lá para o curso do Lawrence Andrews, vale até moldurar, né? Uma foto com ele também vale muito. Então são vários cursos interessantes que tem. O professor Leopoldino Capelosa, também esgotado, isso aqui não é novidade nenhuma. Ele sozinho carrega um evento de esporte. No dia 29 de setembro, no sábado, vai ter uma excelente aula aqui, um curso do professor Flávio Bellini Ferreira, o grande mestre lá, com o professor Acácio Fuso e o Flávio Cotrim Ferreira. Eles vão falar da mecânica ortodôntica no fechamento de espaços com arcos e deslizamento, emprego de alças e auxílio de mini implantes. Vamos falar sobre biomecânica e tratamento ortodôntico, que é o que eles sabem fazer direito, né? Sabem fazer muito, que é a ortodontia. Pessoal, esse congresso aí está muito bacana. Dá para a gente ficar aqui 3 horas falando sobre os temas que vão ser ditos lá. Vai ter muita coisa boa, espero vocês lá. A gente está querendo promover algumas coisinhas também dentro da feira, dentro do congresso da SPO, e espero que seja interessante para todo mundo. Então, quem estiver aí seguindo a gente no Facebook, no Twitter, fica atento, e a gente vai estar junto com as indústrias, né, com os professores, e vai tentar fazer algumas promoções relâmpagos. Então, carrega seu celular, deixa aí carregadinho e vai acompanhando a gente, que de repente a gente vai dizer, olha, estamos aqui no stand da American Orthodontics, quem chegar aqui leva uma boca de bracket. Quem estiver aqui próximo da Orthometric vai levar aqui um conjunto de fios, sei lá, estou chutando aqui, a gente não tem nada certo ainda, estamos ainda costurando essas coisinhas aí, mas já tem muita coisa já programada, já tem muita coisa certa. Então, pessoal, presta atenção, carrega seus celulares, ainda dá tempo, a gente está falando aqui agora em 20 de agosto, daqui para 27 de setembro, a gente tem ainda mais de um mês. Espero que todo mundo que escute o cast já tenha escutado e vá lá. Eu falo isso porque são normalmente em torno de 600 até 1000 pessoas escutam esse cast, mas demora, né? Então o pessoal vai escutando durante um mês, vai baixando, e aí demora às vezes um mês até para chegar à vida útil total do cast. Claro que depois de passar algum tempo, já estamos no episódio 23, passa algum tempo, ainda tem alguns que vão baixando, né? Quem vai chegando agora vai baixando os episódios anteriores, a gente acaba perdendo as contas desses aí. Mas enquanto o episódio está, digamos assim, ativo, até antes do lançamento do seguinte, é em torno de 600 pessoas, 700 pessoas que fazem download. É bastante, viu? Quem sabe aí, quem não está muito por dentro desses números, é muita gente. Muita gente que está escutando alguém maluco aqui falar de ortodontia, sei lá, enquanto está malhando, enquanto está dirigindo. Então, vai pensando que é pouca coisa, não. Pessoal, uma outra dica que eu queria dar para vocês sobre o evento ainda do Congresso da SPO são os hotéis, né? Infelizmente, os hotéis ali próximos já estão praticamente todos esgotados, né? A notícia que eu sei de alguns colegas que estão tentando reservar é que não tem mais vagas nos hotéis próximos ali do Expo Center Norte. Mas eu queria lembrar para todo mundo que quem fica próximo de um metrô, pega um metrô, vai chegar na estação lá do Tietê e tem ônibus, vans do próprio Congresso, que vai sair do Tietê e levar para o Congresso e do Congresso para Tietê o tempo inteiro. Então, na verdade, não precisa necessariamente estar ali colado, não. Se você quiser fazer uma reserva no hotel mais distante um pouco, contando que fique próximo do metrô, é muito rapidinho. Você entrou no metrô, desceu no Tietê, pega a van do Congresso e vai para o Congresso. Na volta, a mesma coisa. Fica próximo do mesmo jeito. Eu que não vou ficar em hotel, vou ficar na casa de familiares, vou fazer exatamente isso. Então, quem quiser, vamos comigo. Mas, para quem preferir, a Top Tour que é a agência oficial, né, do Congresso, pode também fazer uma reserva nos hotéis boutique nos Jardins e tem um transfer de limusine para o Congresso, né? Então é tudo questão de escolha. Só para conferir aí, Tob Tour, o telefone é 011, o DDD 3531-7766 ou www.tobtob.com.br. Essa é a agência de turismo oficial aí do Congresso, que você pode encontrar lá na página do Congresso. Só para quem ainda não tem familiaridade com isso aí, a página do Congresso você vai achar lá no www.orto2012.info.asp. Então, pessoal, essa é a nossa notícia aí desse episódio. Vamos então para o que interessa, artigo destaque do episódio 23.
Artigo destaque. Artigo destaque. Sempre um artigo científico escolhido e comentado para vocês.
Tempo total do tratamento ortodôntico, né? Eu brinco dizendo que quando tiver um ortodontista na rua correndo ali, abanando lá com seu jaleco branco, feito um louco, é porque o paciente perguntou quanto tempo demora o meu tratamento. Isso é uma coisa que é uma pergunta maliciosa, uma pergunta que normalmente os ortodontistas têm pavor, porque é algo com um certo grau de previsibilidade, mas é algo perigoso da gente falar, da gente se comprometer, porque existem vários fatores que interferem no tempo total de tratamento. Óbvio, além da habilidade e da habilidade da técnica que se utiliza, né? Então, além disso, existem outros fatores. Isso sabemos, isso muitas vezes nós falamos para os nossos pacientes, mas até então eu não tinha visto algo que embasasse, né? Uma coisa que realmente forte na literatura, para que a gente consiga se embasar e falar, não, isso interfere e isso é dito, isso está marcado na literatura. E eu vi esse artigo aqui do European Journal of Orthodontics, né, de 2008, dos gregos aqui, Dimitrios Mavras e Athanasios, da Universidade de Thessaloniki, na Grécia. Desculpa a pronúncia se não foi essa, pessoal. Eu estou falando grego aqui por acaso, né? Desculpa, piada infame. Mas então, desses autores, eles fazem uma revisão sistemática da literatura, né? Eles catam em todos os grandes jornais, as grandes revistas, e eles vão ver quais são os artigos que falam sobre fatores que interferem no tempo total do tratamento ortodôntico. Eles selecionaram, então, 41 artigos que estavam nessas 5 grandes revistas, e nesses 41 artigos eles foram olhando o que estava de fato comprovado que demora, né, que interfere no tratamento ortodôntico. Então eles concluíram que os tratamentos com exodontia tendem a demorar mais que os sem exodontias. Então aí a gente tem o fechamento de espaço, um fator que por si só mostra, pela revisão sistemática da literatura, que é, como vocês podem saber, é o que tem de mais forte. Então se a gente quer provar alguma coisa dentro da ciência, a gente tem os ensaios randomizados e tem a revisão sistemática da literatura, que hoje é uma sentença, né, para a ciência. Então, se a gente corre atrás dessas meta-análises, se eu quero saber se uma conduta é a melhor conduta para aquele problema que eu estou ali querendo abordar, eu vou numa meta-análise, vou numa revisão sistemática da literatura e faço aquela questão, e a resposta que eu tiver dentro daquele tipo de estudo vai ser aceito pelas pessoas da ciência, né? E aí você está embasado, você está fortemente embasado. É o que se diz, né? As condutas clínicas, né? Ortodontia baseada em evidência científica. Então, mostra então, assim, não é de boca para fora, então você está embasado em dizer que se existe extração, o tratamento tende a ser mais demorado do que aquele tratamento sem sedação. Tá? Uma outra conclusão que eles tiraram foi que a idade não diz nada, a idade não quer dizer nada se estamos falando de duas pessoas com dentição permanente. Então, se a pessoa já tem os dentes permanentes, tanto faz ser jovem ou ser com mais idade, isso não interfere, não tem base científica que comprove que pessoas mais idosas têm um tratamento ortodôntico mais demorado, tá? Então, uma terceira conclusão que eles chegaram foi que, quando considerada uma classe 2 de primeira divisão, fica evidenciado que quanto antes se começar o tratamento, maior vai ser o tempo total. Então, ele vai demorar muito mais tempo tratando se você começa a tratar precocemente. Eita, essa conclusão dá pano pra manga, hein? A gente tem muita coisa, muitos artigos que falam sobre tratamento de classe 2 em uma ou duas fases. E aí, tantos adeptos apaixonados por duas fases, também outros por uma fase só. E isso aqui, ó, se tem confirmação científica, está evidenciado que quanto antes se começa o tratamento da classe 2, primeira divisão, mais tempo de tratamento total vai ter aquele paciente, vai ser presenteado com mais anos de aparelho. Uma quarta conclusão: não se tem uma informação segura quanto ao tempo de tratamento na rede pública. Claro, a rede pública, aqui também na Grécia, é mais complicado a gente conseguir ter esse controle, né, de quanto tempo de tratamento está tendo aqueles pacientes. Bem possivelmente, se a Grécia estiver repetindo o que acontece aqui no Brasil, pela desistência levada, né? Uma quinta conclusão que eles tiveram é que, quando o tratamento é ortocirúrgico, a duração pode variar bastante. E isso depende também dos profissionais envolvidos. Então, aí já não depende mais só do ortodontista, aí não depende mais só da cabeça do ortodontista, daquele seu plano de tratamento, vai depender de duas ou mais pessoas. E aí é que vai morar o perigo, aí é que vai demorar um pouquinho mais. Normalmente, os grupos, né, as equipes de tratamento já estão bem integradas, né? Então, quem não está em processo, está almejando isso, né, de ficar bem integrado para poder diminuir esse fator aí, diminuir esse problema de aumentar o tempo de tratamento. Eles falam ainda que vários fatores, como técnica empregada, habilidade, número de profissionais envolvidos, cooperação do paciente, né? Claro, o paciente que não coopera é um paciente que vai ficar com mais tempo de aparelho, né? Então, a severidade da uma oclusão inicial. Então, a gente tem alguns artigos também, né, que mostram aquele índice de par, né? O índice par antes do tratamento e depois do tratamento. É de se esperar que quanto mais severa está aquela má oclusão inicialmente, mais tempo vai ser, vai demandar para poder terminar o tratamento. A gente está vendo aqui uma conclusão de uma revisão sistemática, né? Então, a severidade da má oclusão, que tem uma só parte na terminação do tempo de tratamento. Conclui também, fechando na sétima conclusão, é que os caninos impactados parecem prolongar o tempo total do tratamento. Bom, isso é feito uma revisão sistemática, foi feito, e os artigos que mostraram caninos impactados, os tratamentos demoraram um pouco mais. Não que isso seja um problema tão grande assim, mas isso é coisa da literatura. Então, pessoal, ao sentar com seu paciente e ele te perguntar quanto tempo vai demorar o meu tratamento, você já tem todos esses fatores aí que você pode abordar e falar com ele o que pode levar a um aumento do tempo de tratamento e o que não tem nada a ver com o aumento do tempo de tratamento. Muitas vezes o paciente com mais idade fala: mas o meu tratamento vai demorar muito, porque eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos. E aí a gente tem como embase de literatura, mas sem prometer, dizer que não, em hipótese alguma, que nós, baseado na literatura ortodôntica atual, a idade, desde que tenha uma dentição permanente já estabilizada, já estabelecida, que a idade não justifica e não é envolvida, não é um fator que interfere no tempo total de tratamento. Lá no blog a gente vai colocar essa postagem e vai ter lá também o acesso ao artigo completo via PDF, via a European Journal. Vai estar lá em formato PDF, é clicar e ler o artigo completo, sua metodologia e sua amostra, etc. Aqui é para deixar aquele gostinho para vocês escutarem isso aí e para vocês irem lá no blog, dar o ar da graça. Vamos encerrar esse episódio agora com a dica clínica do episódio 23.
Dica clínica, uma boa ideia, uma nova forma de fazer, uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
Essa dica clínica de hoje é mais do que rápida e mais do que útil. Quantas vezes a gente está no procedimento clínico e a gente precisa fazer algum braço de força ali na vestibular ou na lingual daquele dente, do canino, por exemplo, e a gente pensa, não, vou botar um botão palatino, vou botar um botão para o vestibular tem um recurso estético, né, a demanda estética, e aí a gente, não, vou colocar ali um botão desses aí de acrílico que vende aí, né, de plástico que vende aí, que não tem nada de estético, que eles amarelam muita rapidez. Bom, o que eu vou falar para vocês, muita gente que está escutando aí já sabe, mas sempre tem um ou outro que não sabe, e é para você que eu vou dizer. Coloca, sabe aquelas borrachinhas ou os elastiques, né? Se você usa os brackets tradicionais, né? Que você vai amarrar com elástico. Então pega ali da bengalinha, pega uma borrachinha daquela, aí você vai condicionar o local onde você vai botar o botão, bota um ataque ácido ali, depois seca direitinho, todo o procedimento normal de uma resina, né? Então vai secar direitinho, coloca o primer, né, o sistema adesivo que você tem, vai polimerizar, depois você coloca ali aquela borrachinha, bengalinha, né, sem estar muito aberta, ela bem fechadinha mesmo, coloca em cima daquele local ali onde tem o sistema adesivo. Depois você vem com uma resina qualquer resina dessa de restauração que tiver no seu consultório, você vai poder usar, preferencialmente com a cor, né, mais próxima do dente, já que é isso que você quer, um recurso estético, e vai colocar um pouquinho da resina ali no centro da borrachinha do elastique. Coloca um pouquinho só ali no centro, depois aperta ela para que ela escorra no meio, na parte ali no centro da borrachinha e toque o dente. Pode pegar um micro brush, né, um pincelzinho, e aperta aquela resina ali para baixo, até que soque bem ali no fundo, que ela toque mesmo o dente, né, na parte onde está condicionado, onde tem o adesivo. Então você aperta ali com o micro brush, depois mais um pouquinho de resina, e pode polimerizar, né, fazer incrementos também, ou não. A partir de que você vai achando necessário, você pode polimerizar um pouco, põe mais resina, soca um pouquinho mais, até que você preencha aquele meio, né, da borrachinha, e ele fica um pouquinho além disso, né, ou seja, ele cobre um pouco da borrachinha. Cuidado apenas para que ele não cubra a parte, digamos assim, a parte externa ali da borrachinha, ela só fique ali no meio e em cima da borrachinha, ele não fique por fora da borracha, porque você vai prender a borracha ali dentro, então ele tem que ficar no meio e em cima, e na parte de cima você pode fazer um pouquinho mais alta, de um jeito que fique mais parecido com um cogumelo. Quando terminar, você vai polimerizar direitinho, vem com uma sonda exploradora, não um estilete, se é assim que você chama a sonda exploradora, não estou falando estilete de corte, tá? E aí você vai colocar a sonda exploradora, puxar gentilmente aquela parte da borrachinha e vai esticar um pouco até que ela cubra a parte do cogumelo que você fez em resina. Depois, com cuidado, gentilmente no outro lado, você vai tirando e vai pegando para um lado e para o outro, como você aí que conhece alguma coisa, que já viu borracheiro fazendo isso em pneu, tirando o pneu da jante, né, da roda do carro. você vê que ele vai tirando aos poucos, né? Até passa uma graxazinha ali para o pneu sair mais fácil, mas ele vai tirando pela periferia, pegando sempre ali o raio, né, do pneu. Então, a mesma forma você vai fazer ali com a borrachinha. Você vai tirando aos poucos e pelo raio, ó, vai tirando não de um lado e depois do outro, não. Vai continuamente pela periferia do grande círculo que você fez do cogumelo até que retire a borrachinha. Quando você retira a borrachinha, você vai ter um botãozinho muito bonitinho, muito bem feito, um ótimo acabamento, bastante estético e já com a garrinha, já com a retenção suficiente para você botar um elástico de classe 3, para você colocar qualquer tipo de acessório por isso naquele botãozinho. Tem uma resistência muito boa, não é uma coisa frágil, não é uma coisa que você vai que vai quebrar com muita facilidade, não. Dá para trabalhar muito bem com aquele lá. Gostaram da dica aí? Se foi útil para você, você vai passar lá na iTunes Store, onde você baixou esse podcast, e vai fazer lá um comentáriozinho, vai botar 5 estrelas, vai fazer, faz alguma coisa que a gente tenha contato, né? Pessoal, eu já falei nesse podcast aqui, são em torno de 600 até quase 1000 pessoas que escutam cada episódio, e a gente tem muito pouca resposta disso, e é uma coisa que a gente fica triste, eu pessoalmente não gosto, fico meio triste com isso aí. Que a gente precisa saber do retorno, se isso está sendo útil, se isso é importante, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Podemos melhorar, mas depende de vocês, a gente tem que saber, tá bom? Passa lá na iTunes, ou no blog, ou em qualquer uma via de comunicação que você tem com a gente. www.ortodontiacontemporanea.com. Pode passar lá e fazer os seus comentários. Obrigado, pessoal. É só isso por hoje. Até mais.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.